Estou muito feliz hoje, quero compartilhar com vocês uma mensagem muito interessante. Eu creio que pode fazer muita diferença na sua vida. Pode chocar, e é isso que eu quero, e também fazer diferença na sua vida. Nós tivemos a ceia de líderes aqui, 2 semanas atrás, e o apóstolo João ministrou sobre identidade, propósito e recursos. Ele também tinha ministrado também há uns cultos atrás, aqui no GoPoU, você pode pegar no site verbovivo.com.br, você pode ouvir a ministração lá. E eu fiquei meio em crise quando comecei a perguntar para Deus, tudo bem, quando você sabe a sua identidade e quando você sabe o seu propósito, então você tem acesso aos seus recursos, amém? Não adianta uma pessoa que nasceu, vamos supor que ela nasceu para pintar, fazer um trabalho de pintura, ele vai chegar para Deus, Deus, quero uma guitarra. Não vai dar certo, amém? Você vai ter acesso aos recursos daquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Vocês estão aqui, né? Aleluia. Povo forte, assim, vigoroso. Mas, como fazemos para descobrir a nossa identidade? E essa é a mensagem de hoje, descobrindo a nossa identidade. Como faz para você descobrir qual é a sua identidade em Deus? Consequentemente, quando você sabe quem você é, você acaba descobrindo o seu propósito. Amém? E aí fica mais fácil. Então, quero compartilhar com vocês isso. Essa semana, isso foi no domingo passado, que eu entrei nessa crise, ministrei na PEN essa palavra, quero compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia primeiro, em Marcos, capítulo 1. Eu vou bem devagarinho, né? Para não ficar complicado. Vamos por partes, como diz o Jack. Vamos lá. Marcos, capítulo 1, verso 16. Se você não tem uma Bíblia, senta de lado de uma pessoa que ama muito a Deus, que com certeza ela tem. Amém? Tem um pastor que fala que o tamanho do seu amor a Deus é o tamanho da sua Bíblia. Se fosse assim, quem tem o iPhone está perdido, né? Mas vamos lá. Marcos capítulo 1, verso 16. Somente o verso 16, tá bom? Diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 17 também. Jesus lhe disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Então aqui Jesus chega para Simão e avisa: ó, me segue, e eu vou fazer de vocês, no caso aqui Simão e André, pescadores de homens. Capítulo 3 de Marcos, verso 16. Só virar a página. Diz assim: são estes os 12 que designou. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Não vou ler o resto, só quero ler esse texto. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te adoramos. E confiamos em ti, na tua palavra e na tua verdade. Peço, Espírito Santo, seja a tua unção sobre a minha vida e sobre cada um que está aqui, Pai, para recebermos esta palavra no Espírito, para que traga vida, para que traga transformação, confrontação, reconhecimento, que possamos andar em comunhão genuína, em aliança, Senhor Deus, fervorosa na tua casa, na tua família, e possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Seja assim, em nome de Jesus, nenhum impedimento aconteça agora. Pai, guarde este lugar com os seus anjos, que possamos avançar no teu reino, avançar para a conquista daquilo que tu tens para a nossa vida. Seja assim, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, nós vemos aqui que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Então, eu quero primeiro falar sobre a família natural. Por que eu vou falar sobre a família natural? Porque explicando como funciona a família natural, depois eu vou conseguir usar o mesmo princípio para a família espiritual. Porque nós temos uma máxima aqui na igreja. Não sei se vocês já sabem, todo mundo já sabe, mas é bom falar de novo. Família e igreja é a mesma revelação. Família e igreja, mesma revelação. Como acontece na família natural, assim acontece também no corpo de Cristo. Nós aprendemos isso já faz alguns anos. Pois bem, quem transmite a identidade para um filho ou para uma filha natural? O pai. Vocês estão afiados, tranquilo. Então o pai, quando nasce uma criança, nasce o filho, nasce a filha, o pai e a mãe vão educando, vão ensinando, mas vai chegar um ponto que o pai precisa transmitir, veja bem, não determinar, mas transmitir a identidade do filho ou da filha. Amém? Isso tem tudo a ver com identidade e destino. A partir da adolescência ou pré-adolescência, né, o homem, o menino e a menina vão recebendo dos pais a transmissão dessa identidade e, consequentemente, focando o seu destino. Para que eles foram chamados? Quem que eles são? É claro que, naturalmente falando, pode ser que uma pessoa tenha dons, vai ser, sei lá, um músico, vai ser um médico, vai ser um professor, vai ser um advogado. Isso é uma coisa natural. Pois bem, quem determina é Deus, mas quem transmite são os pais. Nós estamos hoje enfrentando, talvez, eu creio que não é a pior. É a pior época ou as piores gerações de crise de identidade no mundo. Ou seja, existe uma crise absurda de identidade no mundo hoje. Você pode perceber que tem pessoas que nem sabem quem são. Hoje tem homens que não sabem que são homens, acham que são mulheres. E tem mulheres que acham que são homens, que não são mulheres. Tamanha crise de identidade que tem hoje. Por isso que esse mundo está totalmente perdido e bagunçado. As pessoas crescem e não têm referência de padrão de Deus, não têm paternidade, ou seja, por causa da orfandade, né, a ausência de paternidade nas casas, a família destruída, né, desmoralizada, os pais omissos, os filhos crescem sem saber quem são e para onde vão. Ou seja, não sabem a sua identidade e, consequentemente, não sabem o seu propósito. Trazendo para a igreja, né, o mesmo princípio que acontece no mundo natural, na família acontece na igreja. Na igreja também acontece a mesma coisa. Tem muitas pessoas que, porque não venceram essa questão de orfandade, vêm para a igreja, andam algum tempo na igreja e continuam sem saber qual a sua identidade espiritual e qual é o seu destino espiritual. E aí eu entrei em crise, falei, Deus, como é que a gente faz para descobrir isso? Como é que isso funciona? E ele revelou. E eu quero compartilhar exatamente isso. Como é que você descobre a sua identidade? Claro que natural você vai descobrir com seus pais naturais. E a sua identidade espiritual? Com seus pais espirituais. Vamos provar isso? Vamos ver isso? Eu quero primeiro usar o exemplo de Pedro. Pedro, ele chamava Simão Barjonas. O nome dele era Simão Barjonas. E Simão foi chamado por Jesus. Jesus explicou, olha, eu vou fazer você pescador de homens. Abriu a fala em vários textos que Simão transformou-se em Pedro. Ele não nasceu com o nome de Pedro, ele nasceu com o nome de Simão. Mateus 16, abre lá, Mateus capítulo 16, um texto muito conhecido. Com certeza já ouviu falar, já deve ter lido, ouvido ministrações sobre isso. Então vamos devagarinho. Mateus 16, verso 16. Vamos pegar o verso 13 em diante, para contextualizar que é melhor. Diz assim, Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero só me ater aqui, né, tem muitos princípios aqui, mas eu quero só me ater à questão de Jesus citar Simão Barjonas, e fala quem revelou para ele foi o Espírito Santo, e disse depois, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Lógico que essa pedra não é Pedro, essa pedra é o princípio, é a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, amém? Esse é o nosso fundamento, o fundamento da igreja de Cristo. Muito bem, então você já ouviu falar muitas vezes, eu já ouvi também falar muitas vezes, sobre essa ministração. Quando você conhece Jesus Cristo, quando você conhece a Deus, você acaba conhecendo você mesmo. Já ouviu falar sobre isso? Talvez numa ministração de alguém. Ao ter revelação de Cristo, você tem revelação de quem você é. Quem já ouviu essa frase? Eu já vi várias vezes, em várias ministrações. E isso também é verdade. A minha pergunta para você hoje é: quem é Cristo? Hoje, nos dias de hoje. A igreja. Sabia? Jesus foi à destra do Pai e enviou o Espírito Santo. E o corpo de Cristo hoje quem é? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quem representa Jesus na terra hoje? Nós. A igreja. A gente tinha até uma ministração no ano passado sobre você enviar os discípulos, né? Fizemos casas de paz, abrimos 2.400 casas, foi uma grande bênção. E naquelas ministrações marcamos que Deus sempre envia pessoas a nós. Amém? Deus envia pessoas que vão ser profetas na nossa vida. E se você não recebe uma pessoa que Deus enviou para você, se você desonrar essa pessoa, você não tem revelação de Deus. Pois bem, hoje nós temos o mesmo processo. Deus envia para nós pessoas que são enviadas por Ele. Né? Tem alguns ainda acham que Jesus vai aparecer no quarto dele. Jesus não vai aparecer no seu quarto, Jesus vai mandar alguém no nome dele. Amém? Foi o que ele fez com os discípulos, que enviaram discípulos, que enviaram discípulos. E hoje você deve ter pessoas, são discípulos de Jesus, que foram enviadas para você. Você precisa perceber essas pessoas e honrá-las. Amém? Mas voltando aqui para a ministração. Então Pedro, Simão Barjonas. Aliás, o único lugar que está Simão Barjonas é aqui na Bíblia. Simão Barjonas tem um nome transformado para Pedro. Porque isso apontava para o propósito dele, identidade e propósito. Essa mudança que Jesus fez com Simão aponta para a identidade espiritual de Simão, que agora é Pedro. E é claro que Pedro, vamos colocar assim, é claro que Simão não se transforma em Pedro num único dia, ou numa única vez, ou num evento. Simão foi transformado em Pedro em quanto tempo? 3 aninhos. Não é isso? Jesus chegou, chamou Simão, andou 3 anos de ministério. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele ainda dá, né, mais umas palavras para Simão Pedro. E depois Pedro começa o ministério. Ou seja, entre Simão mudar de nome de Simão para virar Pedro e funcionar e trabalhar e fluir no ministério dele, andou 3 anos com Jesus. Amém? Maravilha. Esse princípio, aplicado nos dias de hoje, é simples. Quem nos transmite naturalmente a nossa identidade? Natural. É o Pai? Natural. Amém? E eu quero trazer isso para a igreja. Quem nos transmite a nossa identidade espiritual? Não botaram fé ainda? Efésios 2:19. Abre lá. Efésios capítulo 2. Vocês estão desconfiados, né? Será que é isso mesmo? Efésios capítulo 2, verso 19. Essa revelação é empolgante. Isso pode mudar a nossa vida. Um texto do tema de 2009, o ano do odre novo, né? E fala o seguinte, Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Meu amigo, minha amiga, já fica gravado no seu coração, você não faz parte mais do mundo. Você faz parte da igreja, e a igreja é família de Deus. E quem anda em família, não sei como é que é na sua casa, mas eu entendo que na sua casa, você não faz o que você quer, faz? Você tem uma família, não? Você faz tudo o que você quer lá? Não. Geralmente, uma família sadia, né? Tem limites, regras, tem amor, tem princípios. Então, na sua casa, assim no mundo natural, que você tem coisas, deveres e direitos, assim também na igreja, assim também na família de Deus. Mas eu quero me ater ao seguinte, na família de Deus, Deus tem pais espirituais. E são esses pais espirituais que vão ajudar você a receber de Deus a sua identidade e, consequentemente, o seu propósito. Amém? Metade disse amém que ficou feliz. Outra metade não. Que alguma coisa está errada. Pastor, quem sou eu? O que Deus quer comigo? Para que eu fui chamado? Por que Deus me escolheu? Sabe, quando a gente entende esse processo de que a sua identidade vem dos pais espirituais, isso está totalmente ligado com o que nós estamos ministrando esse ano, o ano da comunhão, porque essa comunhão vai transmitir para você isso. Então eu vou embasar isso usando algumas pessoas do Novo Testamento. Porque Deus envia os seus discípulos que são profetas, ou pais espirituais, que vão nos transmitir de Deus a nossa identidade e, consequentemente, nosso propósito. Abre em Zacarias, abre em Lucas, por favor. Lucas, capítulo 1. Quero falar sobre Zacarias. Vamos ler um pouco de Lucas 1, explicando como aconteceu o processo de João Batista. Muito legal esse texto. Aqui é a história do nascimento de João Batista. Vamos ler do verso 5 em diante. Muito legal. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Então, no verso 5 do capítulo 1 de Lucas. Da ordem de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e converter dos rebeldes à prudência, dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho, e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falava-lhes por sinais e ficou mudo. Terminados os dias desse seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Essa história fala que um anjo vem e passa a identidade de João Batista para Zacarias e ele não crê. Zacarias fica mudo. Aqui temos um princípio, que a nossa identidade vem de nossos pais espirituais, mas não são os nossos pais espirituais que determinam a nossa identidade. A nossa identidade é determinada por Deus. Amém? Fala assim para o seu vizinho. A sua identidade, quem você é, está em Deus. Amém? É Ele que te tem trazido para este lugar, é Ele que tem declarado, é Ele que tem determinado sobre a tua vida qual a sua identidade, qual o seu propósito. Mas quem transmite isso para você são os seus pais espirituais, na igreja, falando da igreja agora. Falando pais que estão na igreja, pode ser o seu líder, pode ser o supervisor, pode ser o seu pastor. As pessoas que Deus coloca para nós termos esse acesso à nossa identidade. É claro que não é uma pessoa só. Nós temos alguns pais, não são muitos, mas alguns pais. E esses pais vão ajudar a gente a descobrir a nossa identidade e, consequentemente, o nosso propósito. É claro que isso é gradativo, isso é um processo, não um evento. como eu tenho falado na vida de Simão. Pois bem, olha o verso 57, no mesmo capítulo. Capítulo 1, verso 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, alegraram-se com ela. Ao oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de Zacarias, seu pai. Respondeu sua mãe, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome? Perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Pedindo ele uma tabuinha, escreveu, o seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Caiu temor sobre todos os seus vizinhos e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram conservavam-nas em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Olha só o que aconteceu. Na hora que ele escreve João na tabinha, a boca dele solta. Ou seja, quando Deus transmite ao teu pai espiritual a tua identidade, ele vai abrir a boca e vai profetizar o seu destino. Versos 7,6 e 7,7 está aí para provar. Abre aí, 7,6 e 7,7. Diz assim. 76, no mesmo capítulo, diz assim. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Ou seja, o pai espiritual, ele não tem o poder de determinar a identidade do seu filho. Ele tem a condição de transmitir. Ou seja, a sua identidade está no seu pai espiritual, nos seus pais espirituais. Eles vão transmitir para você a sua identidade e o seu propósito. Quando acontece isso? De que forma acontece isso? Isso é gradativo. Quanto mais você anda junto, quanto mais você tem aliança na casa de Deus, quanto mais você está integrado nessa comunhão, isso vai vindo gradativamente para você. Você vai aprendendo a sua identidade, quem você é e para onde você tem que ir. Isso fala sobre paradigmas. Eu quero falar um pouco sobre paradigmas. Paradigma é tudo aquilo que você faz tempo e você acha que aquilo está certo e não está. Não estou falando que pode ser não é um pecado. Paradigma é uma forma de fazer. Você faz aquilo daquela maneira e nem sabe por que faz. Você aprendeu, muitas vezes aprendeu aonde? Dos seus pais. Eu vou usar, no final da mensagem, eu quero usar um exemplo só de um paradigma. Raro, né? Mas é muito forte. Então, voltando, os paradigmas que nós temos na vida precisam ser confrontados, precisam ser quebrantados. Quando você vai para a igreja, quando você vai para a família de Deus, você está carregando um monte de mania. Você está carregando um monte de confusão. Porque você não sabe nem quem você é, nem para onde você está indo. Mas quando você começa a andar em comunhão, quando você começa a ter entranháveis afetos com a sua liderança, quando você começa a ter comunhão com os irmãos, quando você mergulha na família de Deus, gradativamente, com o decorrer do tempo, Deus vai limpando você. Deus vai transformando você para onde você tem que ir, que nem aconteceu com Pedro. Né? Simão começa a andar com Jesus. Tinha hora que ele falava que não foi muito bem, não. No mesmo texto que fala que ele diz que Jesus era filho de Deus, um pouquinho mais para frente ele foi falar para Jesus, olha, você não vai morrer, não. Se priva disso. Jesus fala para ele assim, ó, arreda-te, Satanás. É punk, não é? É forte, não é? É ou não é? Se teu líder chegasse para você e falasse isso, arreda-te, Satanás, o que você ia fazer? Não, ia ser a última vez, né? Se teu líder faz isso com você, você vai embora correndo. Que isso? Me chamou de diabo? Ah, eu não vou nunca mais vir aqui. Hã? Mas Pedro ficou. Pessoal, mete bronca nele, mas tá lá, fiel. Pedro foi fiel. Ai, negou Jesus. Tem uns que nem apareceram, nem voltaram. Ele voltou, pelo menos. Né? Continuou firme. Mesmo vacilando, ele continuou firme. Porque fidelidade não é quem nunca erra. Fidelidade é quem erra, mas põe a cara para falar, eu errei, me perdoa. Estou aqui. Vou andar na luz. Livreto 2. Se você não comprou ainda, compre e leia. Livreto 2. Certo? A exigência da comunhão é o andar na luz. 1 João capítulo 2. Fantástico livreto. Continuando. Então, Esses paradigmas que nós somos, que vamos quebrando é no decorrer do tempo. Nós vamos andando com a nossa liderança, nós vamos andando com a nossa equipe ministerial e isso vai quebrando nossa vida, vai mudando a nossa vida. Isso funciona para a gente. Quer ver outro exemplo? Antes de falar sobre isso, quero só colocar um princípio. Não é o pai espiritual que determina, mas o pai espiritual transmite. E se um pai não quiser transmitir a identidade para o filho? Vamos supor que o pai seja um pai que nem aconteceu com Zacarias. No começo ele era um pai que não acreditava, que não cria, que não lançava os filhos. Tem gente assim? Tem. Tem líder que é controlador, que é manipulador. Acha que as pessoas são dele. Eu não estou falando daqui, tá, gente? Estou falando de outras igrejas só. Tá bom? É exemplo para você aprender. As pessoas não são nossas, as pessoas são sempre de Deus. Ele é nosso sumo pastor. Amém? E aí, eles estão lá para auxiliar, para servir. O líder é para servir, para ensinar, para transmitir o que Deus tem para aquela vida. Se uma pessoa não é pai espiritual saudável, sabe o que Deus faz? Se o filho é fiel, Deus põe outro pai. Vamos supor aqui, vamos pegar a vida de Davi. Davi foi fiel a Jessé. Mas Jessé não lançou Davi. Davi foi fiel a Jessé, mas Jessé até desprezava Davi. Sabe o que Deus fez? Deus remove Jessé e põe outro pai para Davi, chamado Saul. Saul envia ele contra Golias, ele ganha, e depois de um tempo, não sei se foi naquele momento, um pouquinho depois, Saul coloca Davi como chefe dos exércitos de Saul. Foi um pai para ele. No capítulo 24, ele, quando sai da caverna, ele chama de Saul de pai. Ó, pai, não fiz nada contra ti, quando ele cortou a orla do manto de Saul. E Saul chama Davi de meu filho. Mas chegou um tempo que o próprio Saul ficou com inveja de Davi, começou a perseguir Davi para matá-lo. O que Deus fez? Deus remove Saul e põe Samuel, que foi profeta para Davi. Ou seja, quando você é fiel, mesmo que teu pai não queira te transmitir a identidade e o teu destino, Deus remove ele e põe outro. Amém? É só você ser fiel. Outro exemplo, vamos pegar aqui Paulo. Paulo foi enviado, ele foi, encontrou-se com Jesus indo para Damasco, certo? Ele ficou cego e Jesus não envia Paulo. Ele vai ter um pai espiritual que vai determinar a identidade dele e o seu destino. Quem é esse cara? Ananias. Ananias até fica com medo, mas esse Paulo foi aquele que matou um monte de gente. Mas o Espírito Santo falou com Ananias, ele recebe Paulo, ensina Paulo, é um tempo, é um processo, não é um evento, não foi uma oraçãozinha, agora vai. Não, ele andou um tempo com Paulo e depois transmitiu para Paulo o evangelho, a sua identidade e o seu propósito. E olha o estrago que Paulo fez no evangelho, arrebentou o inferno. Aí Paulo tem Timóteo, quero pegar Timóteo, Tito também, tanto Timóteo quanto Tito. 1 Timóteo, capítulo 1, abre lá, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Desculpa, verso 2. O de Tito que é verso 4. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Alguns estão abrindo ainda? Página 1080 da Thompson. Olha, Deus, está por aí ainda. Procura mais ou menos. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Diz assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Em Tito, capítulo 1, verso 4, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Ou seja, tanto Timóteo quanto Tito eram filhos de Paulo. Ou seja, Paulo, ele dá várias direções para Timóteo, direções certeiras. Você pode ler o livro de Timóteo, tem vários textos que Paulo fala assim, olha, aplica-te a leitura, ensina a tempo e fora de tempo, seja moderado, não vá para questões frívolas. Ou seja, ele sempre chega para Timóteo e também para Tito e dá direções específicas para a vida deles e para o propósito deles. Mas porque eles são filhos. Quando você é filho, você recebe identidade. Você recebe propósito e você recebe herança. Amém? Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, porque foi filho de Elias. Foi aliançado com Elias. Geazi, mesmo andando junto com Eliseu, não recebeu a porção de Eliseu. Não recebeu a unção de Eliseu. Quando ele foi lá tentar curar o menino, não deu certo. Porque ele não era fiel a quem ele estava andando junto. Mas isso aqui é uma parte 2 da mensagem. Olha só o capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4. Vira as páginas aí, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Olha o que ele fala. 2 Timóteo 4, 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra bem o seu ministério. Ele transmite a Timóteo qual é a identidade dele e para onde ele tem que ir. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, na igreja, na família de Deus. Quando você é aliançado com a sua liderança, né, com o seu líder, com o seu supervisor, com o seu pastor, com o seu bispo, com o seu apóstolo, na igreja que você está, quando você tem aliança, não é você fazer tudo que a pessoa pede. Jesus fazia tudo. Aliança é quando você tem a vida aberta. Quando você não tem nada a dever. Nada a esconder. Família e igreja é a mesma revelação, não é isso? Como é que é uma aliança num casamento? Pode ter mentira entre o casal? Nossa, por que demorou para responder? Hã? Se tiver mentira, o diabo está sugando lá. Porque onde tem mentira, o diabo tem acesso. A mesma coisa que acontece numa aliança de casamento. Olha o que eu vou te falar, isso aqui isso é forte. Mas eu vou falar. A mesma aliança que você tem com a tua esposa é a mesma aliança que você tem na casa de Deus. Mesmo nível. O pessoal acha que não entendeu, eu vou repetir. Né? Se bem que o amém aqui foi mais forte, vou vir para cá agora. A mesma aliança que você tem com o seu cônjuge é o mesmo nível de aliança que você tem que ter na casa de Deus, na família de Deus. É o mesmo nível de profundidade, de verdade, de confidenciabilidade, de transparência. Isso é forte, gente. Porque nós temos uma aliança. Eu quero falar algumas coisas da minha própria vida. Quando o apóstolo João chegou para mim e falou que eu ia ser pastor, eu falei, você é louco. Chamei de louco. Na cara dele, você é louco, esquece. Sem cogitação. E o que, que eu percebi? Depois que eu recebi essa palavra, eu comecei a meditar sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu posso lembrar aqui de umas 40 manias que eu tinha, que eu tive que largar. E olha que eu sou filho de pastor, neto de pastor. Mas tem algumas coisas que eu achei que eu estava certo. Tinha algumas formas de lidar com a minha esposa que estava errado. Que eu tive que chegar, falar com ele sobre isso e falar, olha, não é assim, você aprendeu assim, mas não é assim. Como não é assim? Eu faço isso aqui faz 20 anos. Então, não é assim. Muda. E aí você tem duas soluções. Ou você sai correndo, ou você quebranta e muda. Mas para você ir rumo ao teu propósito em Deus, não tem outro caminho. Sabe, antes de ser encaminhado, como eu estou sendo hoje, né, e tenho mais ainda para ser encaminhado, eu queria fazer outras coisas. Eu queria investir tempo e dinheiro, recursos, em outras coisas, tinha sonhos pessoais. Queria fazer várias coisas, mas o que eu percebi? Esses meus sonhos pessoais, essas coisas que eu queria fazer, nada mais eram do que frutos de feridas que eu sofri na vida. Você sofre rejeição, você sofre feridas, você sofre decepções, e aquilo vai formando em você uma alma ferida. Só a minha, claro. Então, quando você vai para a família de Deus, Deus vai começar a talhar isso, amassando a gente. Sabe para quê? Para que você seja curado, transformado e focado naquilo que você foi chamado para fazer. Deus tem um plano para a sua vida. E eu vou te falar com a boca cheia, com a boca cheia. Você não vai ser feliz até você estiver andando rumo a esse plano. Porque você pode fazer 500 mil outras coisas para Deus. Se você não cumpre aquilo que você foi chamado para fazer, você vive frustrado. Tem muitas pessoas na igreja, claro que não aqui, né, em outras, que tem 20 anos de crente, 30 anos de crente. Você pergunta, quem você é? Não sei. Para onde você está indo? Não sei também. Passa a vida indo para a igreja, indo para a célula, mas pergunta quem ele transformou. Quantas pessoas ele influenciou? Porque quem é discípulo de Jesus tem discípulos. Aleluia. Então, quando você vê uma pessoa que é cristã, há muito tempo, vai, 2, 3, 4, 5, 10 anos, e só faz o natural, só anda no natural, alguma coisa está errada. Porque quando Jesus Cristo chega na vida dela, quando ela tem a família de Deus, ela vai começar a andar no sobrenatural, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Timóteo, como aconteceu com Tito. Nós vamos receber dos nossos pais espirituais essa identidade e, consequentemente, vamos rumo ao nosso propósito. Mas para você conseguir receber a sua identidade, você vai ter que ouvir umas coisas que você não quer ouvir. E isso é comunhão. Caiu pela... Agora é um quarto que deu. Senhor, tem misericórdia. Mas, pastor, vou vir falar na minha vida. Vou querer se meter no que eu faço. Meu irmão, você não é obrigado a fazer nada. Só que se você quiser chegar no propósito de Deus, você vai ter que abrir. E ter comunhão verdadeira e genuína. Que nem você faz com o seu cônjuge. Três amém. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esses três améns. Choca mesmo, Jesus. Eu reconheço que eu fui muito chocado. O João, cada dia ele me surpreende. Ele é uma pérola isso. Tem hora que a gente vai conversar, ele fala umas coisas que eu falo, travei de novo. Porque eu sou muito religioso ainda. É, aprendi lá com meus avós, com meus pais. Tem muita coisa que eu achava que era de um jeito. Cristianismo, fui de igreja desde pequeno. Nasci na igreja. É, nem sei que ano que eu aceitei Jesus. Mas eu reconheço quanta coisa errada eu fazia. Quantas coisas eu tinha desfocado na minha vida. Eu tinha muitos achismos, muitas manias de fazer as coisas que não estavam certas, por mais que eu achava que estavam, porque meu pai me ensinou assim. Não que ele me ensinou tudo errado, tem muitas coisas boas que eu aprendi com meu pai, ele é pastor, um homem de Deus. Mas tem algumas coisas que a gente aprende na nossa família, na nossa casa, que não é o padrão de Deus. E é contra isso que nós temos que derrubar. Porque a primeira coisa que tem que arrumar é a sua casa. A primeira coisa que tem que ter em ordem na sua vida é a sua casa, é a sua família natural, para que você também viva isso na família espiritual. O problema é que hoje muitas pessoas vêm para a igreja e não conseguem ouvir ninguém. Quando uma pessoa ouve uma direção, eu vou pensar se eu vou fazer. É assim ou não é? É, é pura verdade. Quando alguém ouve uma direção do seu pastor, do seu líder, a primeira pergunta é, quem é esse cara aí? Quem ele pensa que é? Ele não me conhece, não paga minhas contas, tem nada a ver com a minha vida. É eu e Deus aqui, ó, 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 eu e Deus. Eu, você é feliz. E a pessoa anda, vai para a igreja, passa os anos, ela tem relacionamento com Deus? Sim. Tem com o corpo de Cristo? Não. Porque quem tem relacionamento com o corpo de Cristo, avança, conquista. E esse foi o problema dos filhos de Israel. E aqui quero entrar na segunda parte da mensagem. Por que muitas pessoas não recebem a sua identidade na igreja? Vamos lá? Eu quero usar um princípio também natural, de família, para depois usar esse princípio no mundo espiritual. Tudo bem? Está pronto aí? Né? Não está cansado não, né? Vamos lá. Nós aprendemos alguns anos atrás com a história de Judá e Tamar. É uma ministração que a gente aprendeu até com o pastor Cote, a gente ministrou na igreja aqui várias vezes, que a imoralidade destrói a identidade. Ou seja, o sexo ilícito, ele destrói a identidade do rapaz ou da moça. Então o diabo investe pesado, pesado, e hoje mais pesado ainda, para que os jovens se envolvam em sexo ilícito. Porque se eles envolvem em sexo ilícito, eles são roubados da sua identidade. Eles não sabem quem são. Ora, se uma pessoa não sabe quem ela é, muito menos vai saber para onde tem que ir. Certo? Então, o mundo hoje está enlamado no sexo ilícito, no sexo antes do casamento. E isso é propício para o diabo roubar de cada um deles a identidade deles. E aí eles ficam perdidos na vida. E é o que acontece hoje. Você fala com uma pessoa de 30 anos, você quer fazer da vida. Eu quero bater o recorde do videogame. Eu quero um Xbox One. Agora mudou, né? Xbox One. PlayStation 4. Né? Eles querem... O alvo deles é fútil. Eles não têm propósito na vida. Não têm rumo. Mas por quê? Se envolveram com sexo ilícito. E acham que isso é tudo... Aliás, isso é comum hoje em dia. Eu vou pegar dois textos para mostrar isso. Vamos lá. Gênesis capítulo 38. Eu não vou explicar todo o texto. Você pode ler na sua casa depois dessa história que é fantástica. Esse princípio a gente já estudou há alguns anos. Se você quiser, pegue esse material, peça para o seu líder. A gente pode disponibilizar no site para você. Mas nós aprendemos isso, que a imoralidade destrói a identidade. O texto que eu quero usar aqui é de Judá e Tamar. Judá foge de um velório mentiroso, vai para Canaã. Lá em Canaã, ele casa com uma mulher chamada Sua, que é dele, não é sua. Aí, ele casa com essa mulher chamada Sua e tem 3 filhos. O primeiro filho morre. Deus mata ele. A Bíblia fala que foi Deus que matou ele. E Deus é um... Eu conheço Deus. Deus é um cara bom. Deus é generoso, misericordioso, muito benevolente. Mas o cara aprontou tanto que próprio Deus matou ele. Aí o segundo filho foi lá e não queria engravidar a mulher que ficou viúva. Que naquele tempo era esse costume. O irmão tinha que dar descendência para o primogênito. Então ele jogava o sêmen no chão e não engravidava a menina. Pelo que Deus matou ele também. Pá! O terceiro filho, Judá, ficou com medo e não deu para Tamar, não deu para a mulher. Ele também era novo ainda. E acabou disfarçando lá e não deu o filho. Chegou uma hora que a mulher ficou brava, se fingiu de prostituta e foi lá se oferecer para Judá. É o que aconteceu no verso 16. Não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho. Lhe disse, vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou, que darás para dormires comigo? Disse ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o envie? Respondeu ele, que penhor é o que te darei? Disse ela, o teu selo com o teu cordão e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu e dormiu com ela e ela concebeu dele. Ou seja, Judá dorme com a sua nora sem saber que era ela, como se fosse uma prostituta. E ele perde 3 coisas, o selo, o cordão, que é o bordão, o cordão, e o seu cajado. Essas 3 coisas têm simbolismo, que nós já estudamos lá atrás, eu só repetindo. O selo fala da sua identidade, você usava o anel para selar. Então, a prostituta pede para ele o selo dele, ou seja, ele perde a sua identidade. Depois, o bordão é o seu relacionamento familiar. A pessoa que tem relacionamento ilícito, sexual ilícito, pode ser até jovens, não importa a idade. Quando ele tem relacionamento sexual antes do casamento, ele está perdendo, além da sua identidade, ele está perdendo o seu relacionamento com os seus pais. Porque ele começa a viver dentro de casa com mentiras. Escondendo dos seus próprios pais, que ele tem aliança, que ele teve uma aliança ilícita, não foi enviado para ter, não está debaixo do casamento. E ele também é roubado nisso, ele começa a ficar distante dos pais. E a terceira coisa, que é o cajado que aponta para o ministério. Ou seja, ele perde a identidade, ele perde o seu ambiente familiar e ele perde o seu ministério. Mesma coisa também o homem que é casado. Quando ele adultera, ele perde a identidade, ele fica desmoralizado, ele fica omisso. Ele também perde o seu relacionamento com a sua esposa, a sua família começa a padecer, ter muitos problemas quando não racha. E a terceira coisa, ele perde o ministério. Não tem ministério para quem não governa bem a casa. Amém? São 3 coisas que ele perde aqui. Mas eu quero só me ater à identidade. Ou seja, a imoralidade destrói a identidade. E isso é fruto de ausência de paternidade. Quando uma família não foi bem estruturada, não está na palavra de Deus, não está na verdade, o diabo tenta incutir esse processo nos filhos, levando eles à sensualidade, à imoralidade. Último texto para provar isso, Provérbios capítulo 6. Eu quero embasar bem isso. Depois você pode estudar, você pode ler em casa, mas é fundamental que você entenda o processo da nossa identidade. Provérbios capítulo 6, eu vou ler só alguns versos, mas você pode ler na sua casa depois o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 inteiros, que fala só sobre a imoralidade. Vamos ler do verso 20 em diante, capítulo 6 de Provérbios, verso 20 em diante. É impressionante como o diabo investe hoje na faculdade. Alguns têm me relatado que na faculdade hoje o pessoal não estuda. O pessoal só sai com um monte de homem e mulher, fica tudo bagunçado. Tem casos até de orgias. Está tão grave o negócio. Por quê? Porque as pessoas que foram lá para estudar, para ter uma carreira, estão totalmente perdidos, desnorteados, desorientados. Não sabem nem para onde estão indo, estão cegos. Olha o capítulo 6, verso 20, diz assim, filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo. Porque esses mandamentos são lâmpada, esse ensino é luz. E as correções, a disciplina, são o caminho da vida. Para te guardarem da mulher imoral e da sedução da língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos, pois a prostituta te reduz a um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da tua própria vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim é o que dorme com a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. O verso 32 diz assim: mas o que adultera com uma mulher tem falta de entendimento, e o que tal faz destrói a sua alma. Forte, né? Quando você tem uma pessoa que cai na imoralidade, o diabo arranca dela, rouba dela a identidade dessa pessoa e, consequentemente, o seu propósito. E eu quero usar esse mesmo princípio, que é no natural, para aplicar ao espiritual. Vamos encerrando com essa parte. Quando a pessoa está na igreja, mas ela tem imoralidade na igreja, o que é imoralidade? Não é sexual aqui. É quebra de aliança. Assim como na família natural, a imoralidade, a infidelidade no relacionamento tira dela a identidade dela e o propósito, assim na casa de Deus, na família de Deus, se a pessoa anda na família de Deus, mas não é fiel à sua liderança, às pessoas que Deus colocou ao redor dela, na sua célula, não é fiel à família que ela está, ela também tem a identidade dela roubada pelo inimigo. Salmo 7, 8. Abre lá. Olha esse texto. Nós sabemos que o povo de Israel vacilou grandão no deserto, né? Saiu do Egito. E no deserto vacilou grandão, né? Nos termos mais atuais. E você percebe que o coração deles tentaram a Deus. Engraçado que eles continuavam no templo de Deus, continuavam na igreja. Vamos colocar que era a igreja lá no deserto. Eles continuavam andando com Moisés. Mas olha só o que ele fala aqui no texto. Olha só, eu vou ler só dois versos. Tá? Salmo 7, 8, verso 10. Diz assim: não guardaram a aliança de Deus e recusaram-se a andar na sua lei. Verso 37. O seu coração não era reto para com ele e não foram fiéis à sua aliança. Deus vem e tem uma aliança com Abraão. O povo de Abraão, os filhos de Abraão, ficam escravos no Egito. Deus arranca eles do Egito e leva para o deserto. E no deserto, eles não foram fiéis à aliança de Deus. E porque não foram fiéis à aliança de Deus, não entraram em Canaã. Não tomaram posse da terra. Assim também nos dias de hoje, tem muita gente na igreja que não é fiel ao corpo de Cristo, não é fiel nos relacionamentos. Ele tem infidelidade na aliança que Deus deu para ele, e por isso aqueles não sabem quem são nem para onde vão. E passam os anos, e aquele cristão não consegue entrar na terra prometida. Isso é sério, mas também isso é revelador. Porque chegou um tempo que Deus está nos... Vamos colocar que ele está nos afiando, que ele está nos empurrando para vivermos plenamente essa palavra, comunhão no corpo de Cristo. Porque a comunhão que nós temos das igrejas antigas, né, das coisas dos cristãos que a gente aprendeu lá atrás, é que as pessoas eram fofoqueiras, as pessoas tinham inveja, as pessoas acabavam falando para todo mundo nossos pecados, mas hoje nós temos um corpo que está baseado no amor de Deus. Toda vez que eu cheguei para o meu pastor e falei, ó, meu pecado foi esse, sabe o que aconteceu? ele me amou e me ajudou. Não só o João, outros pastores também que eu tive supervisor. Teve um que eu cheguei na cara dele e falei umas coisas pesadas. E ele, sabe o que ele fez? Me abraçou e me amou e falou, vamos andar junto. Aí eu gamei, né? Eu achei que eu ia ser expulso, eu achei que ia ser excomungado, eu achei que só eu era aquele cara esquisito, que eu tinha pecado. Ele falou, não, meu irmão, todo mundo tem defeito, vamos acertar, vamos ajudar, vamos andar junto. Aí eu fui curado. Isso está debaixo de um ambiente de amor, de confiança. Sabe, a minha vida foi transformada, fala de boca cheia, a minha vida foi transformada na hora que eu sentei lá na cadeira do pastor e abri minha vida. Parei de ficar enganando os outros, parei de ficar usando máscara. Certo? Eu era muito religioso, eu sou só um pouquinho, mas eu era muito mais. Deus me curou e tem me curado. Essa revelação, essa unção que nós temos nessa igreja, né, na nossa igreja, de andar em comunhão, de ser família, de andar como família de Deus, isso cura a nossa vida, isso nos traz identidade, isso arranca nossas mesmices, nossos mimos, nossos achismos, nossas feridas são levadas embora, a gente aprende o que tem que ser. E aí você vai para o seu propósito, você alcança, você tem recurso, você tem prosperidade, você tem alegria, você tem paz. Nada é mais gostoso de você ter uma igreja que vive uma família. Eu falo isso porque eu já fui de igreja, desde que fui pequeno. Meu pai passou por quatro. Quando você aprende a confiar nas pessoas que Deus te envia, não que elas são perfeitas, longe disso. Nós somos cheios de defeitos. E os seus filhos também têm cheio de defeitos. Mas quando você aprende a confiar nessas pessoas, porque Deus enviou elas para você, e o que elas carregam, carregam a presença e a unção que você precisa para a tua vida, você começa a voar em Deus. Ah, pastor, mas se aquela pessoa, aquele pai espiritual, aquele líder for infiel, é problema dele com Deus. Se ele for infiel, Deus remove ele e põe outro no seu lugar. Mas seja você fiel, assim como Davi foi. Confie em Deus. Amém? Porque pais naturais, você escolhe ou não? Por que você acha que tem que escolher pais espirituais? Às vezes acontece, Deus mandar um que vai lixar você, bem lixado mesmo. Um amém, pelo menos? fez que tudo são flores. Nem o teu nome você escolhe. O nome que você é chamado para o resto da sua vida, não é você que escolhe. É o seu pai, sua mãe. O teu nome está na mão dos seus pais espirituais. E você vai recebê-los quando você tiver aliança verdadeira com eles. Ah, é andar junto. Tem gente que anda junto, como foi Geazi e Eliseu, e não adiantou. Não é só andar junto, não. Ah, vou fazer tudo que a pessoa quer. Tem gente que se esconde fazendo coisa. É, tem muitas pessoas que andam comigo e falam, não, ó, o que você fala para mim fazer, eu vou fazer. Eu não quero, Jesus não quer a gente fazendo. Jesus quer gente que tem o mesmo coração. Que tem o mesmo espírito, que faz igual, que é fiel. E quando vai fazer na célula dele, faz a mesma coisa que o supervisor ensinou. Não reinventa a roda. É aquela pessoa que flui na mesma unção. Amém? Tem gente que vai pregar no encontro, aí ele muda a ministração inteira. Acabou de dizer o seguinte, ó, esses 10 anos que vocês estudaram aqui, não serve para nada, eu sei. Pá! Tudo isso mostra o coração. Nosso coração tem que investir numa coisa só hoje, nesse ano da comunhão. Aprendermos a ser leais. Temos que ter lealdade. Talvez é um problema para o povo brasileiro. O povo brasileiro não conhece essa palavra. Porque o povo brasileiro nasceu na lei de Gerson, né, sendo explorado, levando vantagem em tudo. Mas no corpo de Cristo, na família de Deus, nós somos chamados para andar em amor, para amar uns aos outros, porque melhor é dar do que receber. É melhor você servir, quer ser grande, sirva, quer ser o primeiro, seja escravo. Esse é o reino de Deus, essa é a nossa família. Nós estamos aqui para um suportar o outro, um ajudar o outro. Temos aliança, temos amizade. É muito bom quando você tem um coração aberto, você tem amigos que realmente te amam e te ajudam na dificuldade. Não precisa ter medo de falar os seus problemas. Não precisa ter medo de falar os seus pecados. Ah, pastor, eu vou falar meus pecados para quem? Para todo mundo? Não, para as pessoas que Deus te envia. Procure seu líder, procure as pessoas que estão sob a sua cobertura espiritual. Você vai vencer, confiando em Deus. Amém? Muitas pessoas, mesmo andando na igreja, não conseguem descobrir a sua identidade, porque não são leais à aliança que têm. Eu quero deixar esse princípio claro no seu coração. Deus tem muito para te dar. Mas ele não vai aparecer na sua casa, um anjinho lá, Gabriel, não vai aparecer lá. Fica tranquilo, não vai. Certeza. Só se tiver num lugar que não tem igreja, aí ele pode fazer isso. Mas se tiver um lugar que tem igreja, se Deus te enviou para um lugar, Deus colocou você numa casa de Deus, numa família de Deus, fica atento. Porque são as pessoas que Deus enviou para você, que você receba a unção da vida deles, para que você receba clareza. Eu quero deixar mais um princípio aqui, é largar a nossa teimosia. O homem, né, principalmente a figura paterna, quando ele se transforma num homem adulto, ele é mais teimoso que a mulher. A mulher é mais sensível, ela quebranta mais fácil. Ela é mais sensível, ela ouve mais fácil. Mas o homem, né, porque ser um pouco teimoso, né, quer insistir às vezes no erro, ele tem alguns paradigmas que ele não quer abrir mão. É aquele negócio, não põe a mão nisso que ninguém toca. E é exatamente isso que Deus faz. Deus põe você numa família, para que essa família vá inclinando você, para você conhecer, para você receber ao longo do tempo, 2, 3, 5 anos, você vai recebendo a sua identidade e, consequentemente, o seu propósito. Para onde você vai? Tem pessoas que chegaram para mim, ah, quero fazer isso. Se ele é filho espiritual, eu falo, irmão, com todo amor, eu te falo, não vai por esse caminho. Mas eu tenho liberdade para falar isso, porque não é todo mundo que eu tenho liberdade para falar isso. Tem gente que não é filho. Quando não é filho, você não pode intervir. Você só vai poder falar se a pessoa poder receber. Então, se tem um filho espiritual que chega para mim e fala assim, olha, eu quero, sobre esse assunto aqui, o que você acha? Eu falo assim, olha, eu acho que aqui não vai ser muito legal, mas vamos orar junto, vamos ver se Deus dá uma direção diferente. Porque isso aqui você vai quebrar a cara, você vai distanciar do que você foi chamado para fazer, você não é essa pessoa, você não foi chamado para fazer isso. Deus já me falou que você foi chamado para fazer outra coisa. Alguns gostam, outros não. Mas esse é o reino de Deus. Quando Deus chegou para os discípulos e colocou eles em vários propósitos, todos eles eram diferentes um do outro. Um era cobrador de impostos, o outro era pescador, mas todos eles foram encaminhados e transformaram o mundo. Vai ser assim com a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero terminar essa parte pegando mais um ponto que a gente precisa trabalhar bastante nos dias de hoje. Eu estou ficando cada vez mais indignado com isso. É o homem omisso. Nós temos visto muitos líderes chegarem na igreja, muitas pessoas chegarem na igreja e estarem trabalhando para serem líderes. O que você percebe é que existem muitos homens emasculados. O que é isso? São homens que são omissos no reino de Deus. E começaram isso na casa. São homens que não dão direção, que não buscam a direção de Deus, que não buscam a palavra, e eles começam a se ausentar da sua função. E aí você vai falar com essa pessoa, olha, você precisa tomar posição na sua casa, você precisa governar bem a sua casa. Por quê? Porque senão o ministério não avança. Eu quero colocar um adendo nessa ministração, que isso tem tudo a ver com a comunhão. Sabe, quando eu casei, eu vim de um padrão. E a minha esposa também, quando casou, veio de outro padrão. Qual é o padrão que eu tive? O dos meus pais. Não tive outro. Qual é o padrão que ela teve? O dos pais dela. Então, quando você põe duas pessoas juntas na mesma casa, você pega um padrão de uma família e junta com o padrão de outra. Dá choque, não? Choque tava bom, né? Dá, é? Paulada, cacetada, o negócio fica feio às vezes. Você quer ajustar duas coisas no mesmo lugar. Por isso que Deus ama o casamento. Deus adora o casamento. Deus é maravilhoso. Porque no casamento você lixa mesmo. Né? Você faz, vai. Isso é trabalhar de Deus. Deixar o homem ser pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, sua mulher. E os dois vão ser uma só carne. Isso vai fazer com que a pessoa vença, cresça, amadureça, pare de pensar só nela mesma, pare de ser egoísta, pare de viver só para ela. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas chegando na igreja hoje e estão pegando o padrão da família. Qual que é o padrão da família no mundo? Ah, os pais são, desculpa o termo, bananas. Omissos. E a pessoa vem para a igreja e continua no mesmo padrão. E uma coisa que eu aprendi com Deus, Deus não gosta de gente frouxa, de homem frouxo. Não gosta. O homem foi chamado para governar bem a sua casa. Eu vou te falar, eu não aprendi muito isso. E meu pai já foi 10 nesse quesito. Certo? Da época dele foi ótimo. Mas tem algumas coisas que eu precisava aprender. Onde eu aprendi? Aqui. Teve situações na minha casa, falo da minha casa, da minha família, com a minha esposa Vanessa, que eu fui omisso. Que eu deixei de tomar posição. Eu fugia da minha posição de homem sacerdote. Porque eu não queria encrenca. Mas aí eu aprendi com os pastores, com os supervisores, com as pessoas que estavam em aliança comigo, que eu precisava mudar. Deus precisava quebrar esse paradigma. Porque enquanto nós somos omissos, enquanto nós somos emasculados, Deus não usa a nossa vida e nós não temos como alcançar o nosso propósito em Deus. Você, homem, levanta a mão aí. Você que é homem, tem uma família. Aleluia pelos homens dessa igreja. Você foi chamado para ser o pastor da sua casa. Você é o valente da sua casa. Para de jogar responsabilidade para a tua esposa, para os outros, para a sogra, para o sogro. Né? Eu falei nas primícias sobre isso um pouquinho. Se você não está morando na casa, na sua própria casa, está morando na casa dos pais dela ou da sua, muda esse padrão. Deus tem muito para te dar, para você avançar em Deus. Eu conheço, pessoalmente, vários líderes na igreja, em outras igrejas, vários pastores que têm esse problema. Eles são emasculados. Sabe o que acontece? O ministério não avança. Chega num teto bem baixinho e trava. Você vai falar com ele, olha, faz 15 anos que eu estou aqui, e a igreja não cresce. Quando você vai ver, por quê? Porque na casa dele ele é omisso. Na casa dele ele não confronta nem a esposa dele. Algumas pessoas ficam com raiva de Jezabel. Eu não fico com raiva de Jezabel. Eu fico com raiva de Acabe. Porque se tem uma Jezabel num lugar, é porque Acabe está lá primeiro, deixando ela ser Jezabel. Tem que matar o Acabe primeiro. Tem que remover o Acabe. Deus ficou tão nervoso, não sei se posso usar essa palavra, mas tão irado com Acabe, que o que ele fala para Acabe, o que ele faz com a família dele, é terrível. Por quê? Porque Acabe foi um rei, mas foi grandemente omisso. Não tomou posição, deixou tudo para a mulher fazer, as vinhas de Nabote, você pode ler na sua casa depois. Foi terrível aquilo. É, a mulher inventou um monte de mentira. Rei de Israel, o povo de Deus. Voltando, pode ser que você tenha esse paradigma na sua vida. Como eu tinha também. Como é que você muda isso? Sendo fiel na casa de Deus, andando em aliança com as pessoas que Deus te enviou. Procure homens que tenham hombridade. E comece a aprender com eles esses princípios, para você também ter humildade na sua casa e você ir rumo ao seu propósito em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Sabe, eu quero que essa palavra traga diferença na sua vida e mudança. Pode ser que você já tenha um ótimo ministério, pode ser que você seja um líder aí despontando, crescendo, isso é bom, continue crescendo. Mas eu te digo que cada dia mais, para que você avance em Deus, para que a sua célula multiplique, para que aconteça a supervisão cresça, para que seu ministério avance, você só precisa de uma coisa, chama-se lealdade. Quando você é leal à família de Deus, você vai receber unção, você vai receber visão, você vai receber graça, e as coisas acontecem sem esforço. Fui líder muitos anos. Como é gostoso chegar numa casa e você ver a célula cheia e você não fez nada. Porque a unção de Deus, que vem da igreja, vem do apóstolo, vem do seu pastor, vem do seu supervisor, chega em você e faz a diferença. Alguns líderes começam a orar, isso é bom, devem orar, começam a jejuar, e vai, e a coisa quando vai ver, cansa e não avança. E aí até ficam frustrados, olha, eu orei, fiz campanha, né? Quebrei corrente, fiz corrente, amarrei todo mundo. Né? E a coisa não vai, não multiplica, passou o tempo, as pessoas foram embora, o que está acontecendo? Eu demorei para descobrir isso. E quero compartilhar com você esse princípio. Quando você é leal, as coisas acontecem. A unção vem. A graça vem. As pessoas vão procurar você. E vão ser pessoas não iguais àquelas que vão embora depois. São aquelas que vão ser fiéis igual a você. Cada um gera segundo a sua espécie. Você quer gente fiel andando com você? Seja fiel. Você vai atrair pessoas assim. Posso ouvir um amém? Quando eu aprendi isso, eu comecei a escutar mais. Sabe, não tem uma pessoa aqui que não passou por isso. Sexta-feira eu estava jogando bola, eu jogo ainda, mesmo gordinho assim. E tinha um rapaz que chegou para mim, estava fazendo obreiro um lá na Penha, e ele falou assim, olha, foi difícil de eu entender que quando meu líder falava comigo, eu tinha que mudar algumas coisas na minha vida, eu não gostava daquilo, eu não achava isso certo. Eu achava que ele era muito intrometido. Eu falei para ele assim, ó, só você pensa assim. Todo mundo passa por essa crise. Porque a gente vem de um padrão do mundo. Quando chega no padrão de Deus da igreja, a gente, isso choca a gente. Peraí, o cara vem falar na minha vida. Quem é ele para fazer isso? A gente não aceita. A gente é muito isolado. Mas sabe o que é isso, meu irmão? Orgulho. Todo mundo tem. Mas tem que largar. Tem que expurgar isso na nossa vida. E temos que andar na luz. Temos que andar em comunhão. Andar em amor. E andar em comunhão, em amor e na luz, não é só nas coisas boas. É nas dificuldades. É abrir meu coração. Quantas vezes eu fui salvo de problemas na minha casa. Quando eu cheguei para o meu pastor, falar para você, olha, aconteceu lá em casa isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que eu faço? Teve uma vez que eu não esqueço disso. Cheguei para o pastor e falei, pastor, eu estou com um problema sério. Aí eu sentei lá, comecei a conversar com ele, falei, ó, é isso, 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 me ajuda. Ele falou assim para mim, olha, eu tenho o mesmo problema que você. Vamos procurar ajuda junto? Aí a gente foi procurar outro pastor para ajudar nós. Mas sabe, isso é ser família. É a pessoa não ficar julgando, é, você tem esse problema? Não, vamos reconhecer, vamos andar junto, vamos crescer. Quem é que nunca pecou aqui? Quem é que nunca estranhou uma direção do seu líder? Hã? Quem é que nunca estranhou? Olha, pastor, tudo que eu ouvi, eu amei. Nada. Quanta coisa você ouviu que você ouviu torto, né? A orelha fez assim, ó. Mas vou falar para você, quando você se submete, você tem vida. Aquilo funciona, você avança, você cresce em Deus. Ah, pastor, mas se ele estiver fazendo coisa errada, deixa ele na mão de Deus. Deus é que guarda você, você pertence a Ele, você é santuário do Deus Altíssimo, ninguém toca em você. E eu declaro sobre a sua vida que esse ano, você vai viver profundamente essa unidade. Você vai ter uma amizade tão forte, você vai ficar tão em paz com isso, que você vai ficar boquiaberto com o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai surpreender você. A primeira coisa que acontece quando você anda em lealdade, vem unção para a tua vida e começa a ter cura na sua vida e na sua família. E depois vem prosperidade, vem riqueza. Acredita que vem riqueza também? Vem prosperidade. Você recebe a unção da igreja. Nossa igreja é uma igreja próspera. Né? Temos muitas pessoas que têm vários testemunhos de que Deus está fazendo. Mas isso vem com lealdade. Tem até pessoas que vêm e fazem as regras. Não, eu vou dar aqui minha primícia, vou fazer isso. Vou fazer o que o pastor pediu. Mas espera aí, eu quero o coração. Jesus não queria o fazer dos discípulos, Jesus queria o coração dos discípulos. João, o discípulo João é um exemplo disso. Deus quer o nosso coração, nós temos que ser família uns com os outros, tendo relacionamento, invista nisso. Ah, como é que eu vou fazer para investir relacionamento? Chegar lá e vomitar tudo para o meu líder? Não, começa a andar junto, vai almoçar, vai passear junto, gruda, abre os ouvidos, ouve o que ele está falando, ouve os princípios que ele tem. Ouve as unções que ele tem. Começa a receber aquilo para você. Aquilo vai ser mais um elo. O apóstolo João ministrou isso semana passada. É mais um elo que vai fluir pela tua vida. Amém? Tem uma carta de uma pessoa que enviou coincidentemente hoje. Isso aqui é viver em corpo. É isso que nós somos chamados para fazer. Eu quero compartilhar com vocês essa bênção que essa pessoa escreveu. O nome dela é Marilda. Ela escreve assim, em nome de Jesus. Eu vou contar para vocês testemunhos. Nós passamos muitas situações difíceis, mas eu e minha família, na presença de Deus, recebemos a vitória. Tudo começou em setembro, quando nós nos deparamos com uma situação muito delicada com a nossa filha, Caroline. Letícia, pedi ao pai que me ajudasse, vim até a igreja Verbo Vivo. O pai me enviou, o pastor Roger, que legal. Contei a minha história e ele me falou muito do amor de Deus. Ouvi os seus conselhos e eu e minha família fomos recebidos com amor e carinho pela família Verbo Vivo, presente de Deus. A nossa filha, Deus deu a vitória. Depois disso, eu fui para o encontro com Deus e voltei liberta do vício do cigarro. E no dia 27 de maio, eu fiz uma cirurgia para fazer uma biópsia. Foram 23 pontos na cabeça. Segundo o resultado da ressonância, seria um tumor. Mas para a honra e glória do Senhor, dia 1 de julho agora, o resultado saiu e deu negativo. Em nome de Jesus, agradeço ao Pai e a todos os pastores, especialmente o pastor Roger, aos supervisores Sérgio e Vanessa, aos líderes Rodrigo e Fabiana e toda a galera da célula que participaram da minha história. Aleluia! Aleluia. 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 Poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Glory, Lord. Aleluia, Lord. Senhor Todo-Poderoso. Todo-Poderoso Deus. Isso alegra seu coração? Nós somos uma família. Nossa família tem tanto amor aqui, tanta unidade. As pessoas vão correr para cá. As pessoas vão correr para a sua célula. As pessoas vão buscar você. As bênçãos vão correr para você. Vão te achar onde você estiver. Porque você tem uma aliança com o corpo de Cristo. Tem uma frase muito famosa que eu quero abolir ela hoje. Salvação é individual. Já ouviu essa frase? Não. Salvação é individual. Me mostra onde está isso na Bíblia. Jesus nos salvou. Quando Deus vier para a terra e levar, Ele vai levar a igreja. Não vai levar uma pessoa, vai levar a igreja. Quem estiver conectado no corpo de Cristo vai para o céu. Hein? Salvação não é individual. A salvação é corporativa. Nós somos um só corpo. Membros da família de Deus. Romanos fala isso, Coríntios fala isso. Amém? Vai ser assim na sua vida, nesse tempo. Sabe, quero que você feche seus olhos no seu lugar. Eu quero orar com você agora. Que você peça para o Espírito Santo. Que você tenha revelação dessa verdade. E possa perguntar para Ele: Senhor, como eu posso andar em lealdade? Como eu posso ser mais fiel na casa do Senhor, nessa família? Pode até ser que o Espírito Santo dê para você uma direção específica sobre uma pessoa. Ou pode ser que dê uma direção específica sobre uma situação na sua casa. Ou alguma coisa que você precisa fazer ou restaurar. Pode ser que tenha algum ressentimento, alguma amargura com alguém. E isso no corpo de Cristo não funciona. Isso priva você de avançar em Deus. Comece a orar no seu lugar. Fale com o Espírito Santo. Essa palavra traz mudança para a nossa vida. Nós somos uma família, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua família. Nós somos a Tua família na terra, Pai. Obrigado por este lugar. Por esse ministério Verbo Vivo. Obrigado por cada um, Senhor Deus, que tem aliança neste lugar, ó Pai. Tu és um Deus de aliança. Tu és um Deus de amor e de verdade. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Como diz em João capítulo 17, Senhor, nós queremos ter mais unidade entre nós, para que todos vejam que Jesus foi enviado por Ti e é o Salvador do mundo. Pai, todas as vezes que eu fui infiel na casa de Deus, todas as vezes que eu fui infiel, Senhor, na minha liderança, perdoa, Senhor, todas as vezes que eu fui infiel na célula, que eu fui infiel, Senhor Deus, aos meus líderes, à minha cobertura espiritual, me perdoa, Pai. Perdoa, Senhor Deus, toda infidelidade, Senhor Deus. Purifica a nossa vida nesse tempo, Pai. Purifica, quebranta-nos, arranca os paradigmas. Ah, Senhor, leva-nos além, leva-nos além. E possamos confiar em Ti, nas pessoas que o Senhor nos tem enviado. Obrigado, Pai, pela Tua casa, pelos profetas e pais espirituais enviados para nós. Obrigado, Senhor.